Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Pipeline de Liderança 3. Como desenvolver líderes na era digital é um livro de gestão e desenvolvimento organizacional que atualiza o conhecido modelo de pipeline de liderança para ambientes empresariais, marcados por tecnologia, mudanças rápidas e novas formas de trabalho. Associado a Ramcharan, o método parte de uma premissa objetiva: promover um profissional competente não garante que ele esteja preparado para liderar em um nível superior. Cada avanço na hierarquia exige abandonar parte das atividades, dos valores profissionais e do uso do tempo que funcionavam no cargo anterior. A obra organiza esse percurso em 6 transições, da passagem de colaborador individual para gestor até a liderança de toda a organização. Sua finalidade é oferecer uma arquitetura para identificar potenciais, avaliar prontidão, desenvolver competências e planejar sucessões. A atualização enfatiza desafios contemporâneos, como equipes remotas, conectividade, diversidade, decisões orientadas por dados e instabilidade externa, sem abandonar a estrutura prática que tornou o modelo relevante para empresas de diferentes portes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, as 6 transições transformam promoção em mudança real de trabalho. O núcleo do livro é a noção de que a carreira de liderança não deve ser entendida como uma escada de cargos, mas como uma sequência de passagens qualitativamente diferentes. A primeira leva o profissional de gerenciar a si mesmo a gerenciar outras pessoas. Depois, ele passa a administrar gestores, uma função, um negócio, um grupo de negócios e, por fim, uma organização. Em cada etapa, mudam simultaneamente as habilidades requeridas, os valores de trabalho e a aplicação do tempo. Um especialista recém-promovido, por exemplo, precisa deixar de medir sua contribuição apenas pela própria execução e aprender a obter resultados por meio de outras pessoas. Já quem lidera uma função precisa equilibrar prioridades da área com a colaboração entre áreas. A importância desse esquema está em explicar por que líderes tecnicamente fortes podem fracassar após uma promoção. Muitas vezes continuam operando segundo a lógica do nível anterior. O pipeline oferece, portanto, uma linguagem para distinguir desempenho atual de prontidão para a próxima responsabilidade. Em vez de supor que experiência acumulada resolve a transição, a organização pode definir o que deve ser aprendido, interrompido e delegado em cada passagem. Isso torna as expectativas mais claras, tanto para quem é promovido quanto para quem avalia e desenvolve talentos. Em segundo lugar, habilidades, valores e uso do tempo formam o diagnóstico de prontidão. O modelo não reduz liderança a uma lista de competências comportamentais. Sua contribuição mais característica é relacionar 3 dimensões que precisam evoluir juntas: habilidades, valores de trabalho e gestão do tempo. Habilidades abrangem capacidades como delegar, dar feedback, integrar perspectivas ou formular estratégias. Valores dizem respeito ao que o líder passa a considerar importante e recompensador no novo papel. Gestão do tempo revela, de forma observável, se a mudança realmente ocorreu. Um gestor de primeira linha que continua absorvido por tarefas técnicas, por exemplo, pode não estar reservando atenção suficiente para selecionar, orientar e acompanhar sua equipe. Da mesma forma, um líder funcional que evita decisões interárias pode manter valores excessivamente locais, ainda que domine os processos de sua área. Essa estrutura ajuda a evitar intervenções superficiais. Um curso pode ampliar conhecimento, mas não corrigirá sozinho padrões de agenda, prioridades e identidade profissional. Para avaliar alguém, o livro orienta a olhar para evidências do trabalho cotidiano, não apenas para resultados de curto prazo ou reputação. Para desenvolver, sugere combinar experiências práticas, acompanhamento, feedback e metas coerentes com a passagem em curso. Assim, a promoção deixa de ser tratada como prêmio pelo desempenho passado e passa a ser uma decisão sobre a capacidade de produzir valor em outra escala. Em terceiro lugar, o pipeline conecta desenvolvimento de talentos ao plano de sucessão. A aplicação organizacional do pipeline está em criar um fluxo contínuo de pessoas preparadas para responsabilidades futuras. Isso exige mapear cargos e níveis relevantes, definir as transições existentes na empresa e estabelecer critérios de competência e prontidão para cada uma delas. O objetivo não é copiar mecanicamente seis níveis em qualquer organograma, pois empresas menores ou menos hierarquizadas podem adaptar a arquitetura. O ponto essencial é tornar explícito quais mudanças de trabalho distinguem um nível do outro. A partir desse mapeamento, a organização pode identificar talentos internos, discutir lacunas de desenvolvimento e construir planos de sucessão com antecedência. O livro enfatiza que sucessão não deve ser um evento acionado quando uma vaga surge, mas um processo ligado à estratégia e à formação de líderes. Avaliações consistentes, conversas de carreira, experiências de rotação, mentoria e coaching podem ser usados para preparar candidatos, desde que respondam a necessidades concretas da próxima passagem. Esse enfoque também reduz dois riscos recorrentes: escolher sucessores apenas pela visibilidade pessoal e concentrar o conhecimento de liderança em poucos executivos. Ao desenvolver candidatos em diferentes estágios, a empresa obtém maior transparência sobre sua reserva de talentos e consegue discutir promoções com base em evidências. O pipeline, contudo, demanda a participação ativa das lideranças e não pode ser delegado exclusivamente ao RH. Em quarto lugar, a era digital amplia as exigências sem substituir a lógica do modelo, a versão 3.0 reposiciona o pipeline diante de um contexto em que liderança envolve mais conectividade, velocidade e ambiguidade. O livro aborda fatores como trabalho remoto, equipes diversas, profissionais altamente qualificados, transformações culturais, pressão tecnológica, instabilidades econômicas e impactos externos de longo alcance. Esses elementos não eliminam as seis passagens, mas tornam mais complexa a forma de atravessá-las. Delegar e acompanhar, por exemplo, exige confiança, clareza de objetivos e comunicação deliberada quando a equipe não compartilha o mesmo espaço físico. A liderança de funções e negócios demanda integrar dados, tecnologia e julgamentos humanos, sem confundir disponibilidade de informação com qualidade de decisão. A diversidade também deixa de ser apenas tema de composição de equipes e passa a influenciar a capacidade de ouvir perspectivas, reduzir vieses e coordenar pessoas com repertórios distintos. A atualização é relevante porque evita apresentar a digitalização como um conjunto isolado de ferramentas. Seu foco é o efeito dessas mudanças sobre o trabalho do líder, prioridades mais mutáveis, redes de colaboração mais amplas e necessidade de aprendizado contínuo. Ainda assim, a obra preserva uma cautela útil. Tecnologia pode acelerar processos e ampliar visibilidade, mas não substitui o discernimento sobre pessoas, responsabilidades e estratégia. O desafio gerencial permanece sendo alocar tempo e atenção nas decisões adequadas ao nível ocupado. Por último, a implantação exige critérios claros e desenvolvimento específico por nível. Um dos méritos práticos do livro é mostrar que um pipeline não se resume a desenhar uma matriz de sucessão. Para funcionar, ele requer diagnóstico de transições problemáticas, definição de expectativas e mecanismos de acompanhamento. A empresa precisa identificar onde os líderes tendem a ficar retidos em comportamentos anteriores, gestores que não delegam, responsáveis por áreas que não colaboram, executivos que mantêm foco excessivo em operações ou dirigentes que não formam sucessores. Com base nisso, programas de desenvolvimento devem ser diferenciados das. O mesmo treinamento genérico dificilmente atende quem está começando a liderar uma equipe e quem já precisa conduzir uma unidade de negócio. A preparação mais efetiva combina aprendizagem formal com desafios reais, feedback de superiores e pares, mentoria e revisão periódica do progresso. Também é necessário alinhar a avaliação e recompensa às responsabilidades de cada nível. Se a organização celebra apenas resultados individuais imediatos, pode desencorajar práticas essenciais, como desenvolver subordinados, delegar decisões e investir em sucessão. O livro ainda sugere que problemas de implantação sejam tratados como questões de sistema, e não somente como falhas individuais. Critérios vagos de promoção, papéis sobrepostos e falta de patrocínio executivo comprometem o fluxo de talentos. Portanto, a proposta é exigente, o pipeline se torna útil quando a empresa converte seus princípios em processos de pessoas, rotinas gerenciais e decisões de carreira coerentes. Em conclusão, Pipeline de Liderança 3.0 é especialmente indicado para gestores, profissionais de recursos humanos, responsáveis por desenvolvimento organizacional e executivos que precisam estruturar sucessão e crescimento interno, também pode ser valioso para líderes em transição, pois fornece um vocabulário concreto para entender por que o desempenho que trouxe uma promoção pode não bastar no novo cargo. Seu benefício prático está em transformar um tema frequentemente tratado de modo genérico em perguntas operacionais. Qual é o trabalho deste nível? Que atividades devem ganhar ou perder prioridade? Quais competências faltam e quais experiências podem preparar a próxima passagem? Intelectualmente, o livro ajuda a separar potencial de liderança, desempenho técnico e prontidão para responsabilidades mais amplas. Esse é um diferencial relevante em comparação com obras de liderança centradas apenas em estilos pessoais, inspiração ou listas universais de comportamentos. Em vez de propor uma fórmula idêntica para todo gestor, o modelo reconhece que liderar equipes, funções, negócios e organizações envolve entregas distintas. A edição 3.0 se destaca ainda por relacionar essa arquitetura duradoura aos desafios da era digital, incluindo trabalho remoto, tecnologia, diversidade e mudanças aceleradas. Não é um manual de ferramentas digitais nem uma solução automática para sucessão. Sua força está em oferecer uma estrutura disciplinada para que empresas adaptem desenvolvimento, avaliação e promoção à complexidade real de cada nível de liderança. Se você quiser apoiar Ramcharan, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!